Senhor presidente Wellington Fagundes, caros colegas senadores e senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, acabamos agora de uma sessão temática extremamente relevante sobre o Simples Nacional, uma decisão do presidente Renan Calheiros, e eu queria ainda o Jorginho Melo, nosso deputado, que preside a Frente Nacional em defesa da micro e pequena empresa, as minhas escusas, porque ele, senador Dário Berger, como catarinense e defensor das microempresas, o Jorginho Melo tem liderado esse movimento, e eu, na hora que fiz referência às micro cervejarias de Santa Catarina, ele é também um defensor. Então, eu queria dar um abraço ao nosso querido líder, Jorginho Melo. Mas eu venho aqui hoje, nessa tribuna, caros colegas senadores, porque as crises têm se avolumado de tal forma que nós ficamos cada dia mais apreensivos ao não ver uma perspectiva de solução para todos os problemas. Neste momento, o Rio Grande do Sul, que vive uma das suas piores crises financeiras das finanças do Estado, também enfrenta uma enchente, um temporal, granizo, geada fora de época, que praticamente criou um problema mais profundo para a economia do Rio Grande, que era uma economia sólida e forte. Agricultura afetada, setores industriais afetados, a logística afetada, a região da Serra para acesso a Gramado e Canela, que é o centro de turismo, com mais de 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas devem a cada ano ver o Natal Luz, senador Danenberg, e essa estrada está inviabilizada, ela está interditada, a estrada, porque simplesmente o asfalto cedeu e não pode passar veículos por ali. Então, todos os municípios estão sofrendo. Não bastasse isso, temos agora mais um problema, que agora vai afetar o setor industrial, o polo petroquímico de Triunfo, que é um dos grandes projetos que mudou e modificou o perfil econômico do nosso estado. Várias indústrias que estavam na plataforma marítima lá do polo naval também fecharam as portas, gerando milhares de empregos. O senador Paulo Paim, que acaba de chegar, sabe o quanto isto provocou em prejuízo social para o emprego na região do polo naval. E empresas encharqueadas também, que haviam se transferido para ali, sofreram o mesmo problema. Agora, nós estamos enfrentando com o polo petroquímico de Triunfo. Por quê? Acontece que a Petrobras precisa renovar, ainda nesta semana, um contrato temporário de fornecimento de nafta, que é a matéria-prima, para as indústrias dos polos petroquímicos todos, não só do Rio Grande do Sul, o polo petroquímico de Triunfo, mas dos outros, para que haja tempo de discutir um acordo definitivo sobre este tema, suspenso desde a eclosão da crise política e das denúncias que envolvem a Operação Lava Jato, envolvendo a Petrobras. O contrato de fornecimento de nafta entre a Petrobras e as indústrias petroquímicas tinha validade até 2019, mas foi suspenso em fevereiro do ano passado, sob a alegação que o produto deveria ser destinado à composição de combustíveis para segurar o preço da gasolina. Veja só, de lá para cá, inúmeros têm sido os aditivos nos contratos, mas não há, sobretudo com a intensificação da crise política e econômica, e sobretudo dos problemas envolvendo a Petrobras na Operação Lava Jato, qualquer acerto mais concreto para permitir a normalidade deste fornecimento. Diante disso, as empresas passaram a receber o suprimento de nafta por meio de contratos temporários com a Petrobras, que não prevêem preços fixos para o produto, o que gera incerteza e perda de competitividade, além de inviabilizar o planejamento do setor. E fica a dúvida, presidente Ricardo Ferraz, haverá mesmo a assinatura e a definição de uma data para a validade desses contratos de fornecimento? O atual acordo aditivo tem vigência até o final desta semana. E se não for renovado esse contrato, esse acordo aditivo, poderá prejudicar todas as empresas que precisam dessa matéria-prima para continuarem funcionando nos polos petroquímicos brasileiros. As indústrias químicas, essenciais em nossa economia, geram 2 milhões de empregos, sendo 660 mil diretos, e representam quase 3% de toda a riqueza do Brasil, com faturamento superior a 150 bilhões de dólares ao ano. A Associação Brasileira da Indústria Química, ABIQUIM, avalia que o impacto da suspensão temporária do fornecimento de nafta pela Petrobras é extremamente perigoso, danoso, não só para a indústria, mas para toda a cadeia produtiva que depende desses insumos para se desenvolver e produzir. A incerteza no fornecimento de nafta poderá forçar também o fechamento de unidades nos principais polos petroquímicos da Bahia, do Rio Grande do Sul e do ABC Paulista. A consequência disso será a perda de mais postos de trabalho, redução da renda dos trabalhadores que atuam nessa atividade, queda da receita da União e impactos negativos, inclusive sobre a balança comercial do país e sobre o próprio produto interno bruto. Por isso, eu faço esse apelo. O polo petroquímico do nosso estado, senador Paulo Paim, tem sofrido, senadora Lazia Martins, muito com a queda da renda e com o fechamento das empresas que eram fornecedoras da Petrobras, sobretudo aquelas do polo naval. Não pode ficar o polo petroquímico refém de uma demora sobre decisões relevantes para a efetiva superação da crise econômica. Esse contrato de fornecimento da nafta com as empresas petroquímicas do polo petroquímico do Rio Grande do Sul e de outras regiões brasileiras é fundamental para dar maior segurança jurídica, inclusive, e também econômica para essas empresas. Caros colegas senadores, eu, antes de encerrar esse pronunciamento, eu queria fazer uma, não uma cobrança, mas um apelo ao ministro da Saúde, deputado Marcelo Castro, é que antes de ele ser empossado como ministro da Comissão, ministro da Saúde, a Comissão de Assuntos Sociais acertou com o Ministério da Saúde, durante uma audiência pública requerida por mim, que em 60 dias o órgão federal concluiria relatório sobre o registro de remédios mais modernos usados no tratamento da psoríase, que é uma doença crônica que provoca descamação da pele e atinge cerca de 5 milhões de brasileiros. Mais de 140 dias já se passaram, esse relatório não foi concluído e muitos desses doentes com psoríase ainda estão recebendo tratamento inadequado e sem saber, desenvolvendo níveis mais graves da doença. O grupo de trabalho responsável pelo relatório é integrado por representantes da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, o Conitec, uma das responsáveis pela aprovação dos medicamentos, da Sociedade Brasileira de Dermatologia e do Hospital das Clínicas de São Paulo, referência no tratamento da psoríase em nosso país. Esse reexame é, portanto, fundamental, como ficou evidente na última audiência pública que realizamos em junho, nesta casa, sobre este tema, pois muitos dos problemas enfrentados por quem tem psoríase são decorrentes do desconhecimento das reduzidas opções de tratamento autorizado pelo SUS e, principalmente, devido ao preconceito que a pessoa com psoríase sofre, pois se imagina que ela é contagiosa. Hoje, inclusive, queria fazer um registro e agradecer à deputada Carmen Zanotto. Começou no espaço Mário Covas, da Câmara Federal, um seminário para debater esse importante tema na área da saúde. Esse encontro faz parte da campanha do Dia Mundial da Psoríase e do Congresso Nacional. Até a próxima quinta-feira, 29, especialistas, parlamentares, pacientes e pesquisadores estarão no Congresso Nacional para buscar uma solução no combate à doença, a psoríase, que atinge mais de 125 milhões de pessoas em todo o mundo, 5 milhões em nosso país. Quero também renovar o agradecimento à deputada Carmen Zanotto por ter se sensibilizado com essa nobre causa e ter permitido criar nesse espaço o debate do auditório da Câmara. Muito obrigada, senhor presidente, caros colegas deputados, senadores e deputados.